Eu quero chamar sua atenção para uma discussão que tem permeado os nossos dias. A discussão da paternidade. Ainda poucas semanas atrás, em outros estados, e agora recentemente, nos últimos dias, aconteceu em São Paulo um grande mutirão para ajuste de documentação à medida da validação de paternidade. Hoje está sendo muito comum filhos reivindicarem na justiça o nome do pai na certidão de nascimento e alteração do seu RG, para que então ele possa estampar para todas as pessoas com quem convive o nome do seu pai. Discute-se muito, queridos, sobre a paternidade biológica, isso através do DNA, mas a paternidade ética, moral e emocional está de fora da agenda do nosso mundo louco, imediatista, hedonista e aliado. Ser pai vai muito além do conceito biológico, do padrão biológico estabelecido por uma sociedade que só pensa em si mesma, em valores que ela procura distorcer para adaptar-se aos tempos chamados novos. A alienação que nós percebemos à nossa volta tem gerado deformidade no traço da paternidade em todos os sentidos. E fica a pergunta: o que é ser pai? Para nós, o referencial, o modelo de paternidade vem de Deus, vem da pessoa de Deus. Algum tempo atrás, lendo um artigo do pastor Oswaldo Jacob, eu encontrei alguns argumentos breves que eu quero compartilhar nessa noite, não todos, mas alguns. Eu gostaria de repartir com cada irmão e irmã aqui nessa noite, aos pais de hoje e aos pais de amanhã, um possível significado para as três letras da palavra pai, encontrando na palavra não sustentação para minha afirmação, mas a fonte delas, das minhas afirmações. Pai, palavra gostosa de pronunciar, palavra gostosa de ouvir, palavra gostosa de dizer. Pai, presente. Pai é um presente de Deus, literalmente presente de Deus. Aliás, sem o pai os filhos não nascem. É preciso um pai nesse processo. Também sem um filho jamais seríamos pais. Há uma lógica nesse raciocínio. O pai, além de ser um presente, deve estar presente na vida dos seus filhos. Infelizmente, queridos, temos muitos pais ausentes. Posso aplicar a palavra alienado em relação aos filhos. A presença de um pai traz segurança, traz conforto, traz motivação. É uma presença educadora, provedora e protetora. Ser pai é muito mais do que trazer ao mundo. É muito mais do que atestar uma paternidade biológica. É proteger, educar, prover para a vida. Chega uma hora em que não temos mais como controlar os filhos. Gostaríamos que eles trilhassem certos caminhos, mas agora eles são senhores do próprio futuro. Eles escolhem os caminhos que vão andar. Ensinamos, como a palavra recomenda, o pequeno na trajetória que deve seguir para que quando venha envelhecer e até lá não se desvie dessa trajetória, mas não podemos obrigá-los, constrangê-los, coagi-los a um novo caminho de vida. Deixamos que eles façam as próprias escolhas. O pai é colocado por Deus. Muitos demoram a entender isso. O pai é colocado por Deus como alguém que tem para educar, prover e proteger, tem autoridade. Vamos à palavra? Se você puder abrir, abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, onde vamos ler os versos de 1 a 3. Nesse trecho, Paulo declara: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O pai presente presente de Deus para o seu filho e presente com Deus na vida do seu filho, realmente educa, realmente instrui, realmente corrige, realmente disciplina, além de prover e de proteger. O pai presente evita que outros pais tomem o seu lugar. O pai presente é influente na vida de seus filhos. Mas assim como encontramos a letra P na palavra pai, e não é aqui um acróstico, é uma palavra que nós estamos considerando do nosso linguajar, da nossa realidade, aqueles que já são pais e os que serão no futuro, nós temos a letra A. Podemos usar o A como amoroso, óbvio, não seria outra escolha, amoroso. O pai que é presente deve e precisa ser, acima de tudo, amoroso. O pai amoroso, queridos, dialoga com o filho, ouve com atenção o que ele diz e faz uma leitura da comunicação não verbal que é empreendida pelo filho. Quantas vezes os filhos falam e nós não entendemos, nós não percebemos o que está nas entrelinhas, não fazemos a leitura correta daquilo que eles estão nos dizendo. Quando o pai é presente e é amoroso, ele é sensível, sensível à atenção que demanda a paternidade, o observar dos pequenos detalhes que estão presentes na vida dos seus filhos. Como eu disse, o exemplo de paternidade supremo e sublime que temos é Deus, mas Ele também é o nosso modelo, o nosso exemplo maravilhoso de amor. Isaías capítulo 49 verso 15, se você quiser pode abrir lá, Isaías 49 verso de número 15, palavra de Deus através do profeta a aqueles que o ouviam. Isaías 49, 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Traço do amor de Deus, o amor cuidadoso de Deus, zeloso de Deus, investidor de Deus nos seus filhos. Qual pai não aposta nos seus filhos? Não investe na formação, na educação, no preparo dos seus filhos para a vida? O pai temente a Deus, que não busca ser exemplo de servo do Senhor, para que os seus filhos vejam nele uma conduta de sabedoria, de mansidão, de equilíbrio, de coerência, e repliquem na sua própria vida, os filhos, aquilo que estão vendo em seus pais. Se queremos ser pais amorosos, precisamos aprender com Deus, queridos. Isso por meio da palavra, da Escritura. A Escritura é o manual da paternidade bem-sucedida. Já pensou na Bíblia dessa forma? A Escritura é o manual da paternidade bem-sucedida. Aquele pai que extrai das Escrituras os princípios fundamentais para o exercício da sua função de pai, esse é bem-sucedido. Vou usar uma palavra que Jesus gostava muito: bem-aventurado. Esse realmente vai ver seus filhos crescerem, frutificarem como pedras preciosas de uma coroa de honra. Homem abençoado, homem feliz. O amor é o oxigênio do relacionamento entre pai e filho. Sem amor, o relacionamento sufoca. Sufocando, morre. É o amor que devemos guardar para então estabelecer o diálogo. Diálogo sem amor não existe. Entre pai e filho, jamais. Mesmo quando ele erra, mesmo quando ele desobedece, mesmo quando ele, com a liberdade que é dada, faz a escolha errada, o pai aprende pelo amor a perdoar. Nós temos o exemplo de Deus, que pelo amor com que muito nos amou, busca nos perdoar de toda a nossa desobediência, de toda a nossa transgressão, de toda a dureza que estabelecemos no nosso trato com as coisas que vêm dele. Mas se a letra P pode ser usada para presença e a letra A pode ser usada para amor na palavra pai, o I pode ser de intercessor. O pai é o sacerdote do lar. Uma de suas principais prerrogativas é orar diariamente pelos seus filhos e com os seus filhos sempre que possível e necessário. A prática de orar, infelizmente, tem sido esquecida em nossos dias, particularmente com os nossos filhos. Os horários não batem, as tarefas muitas do dia sufocam o pouco tempo que conjugamos ter, as preocupações de amanhã tomam conta do nosso imaginário e então esquecemos de uma das tarefas mais sublimes, mais prementes: orar pelos nossos filhos. Estabelecemos um compromisso, eu e Rubenita, quando namorávamos, preparando-nos para o casamento. Desde que ele engravidasse, estaríamos orando pelo marido da nossa filha, pela esposa do nosso filho. Quando nós oramos, Deus ouve. Você acredita nisso? Eu acredito. Quando oramos, Ele ouve. E ouvindo, Ele responde. Responde maravilhosamente, de forma extraordinária. Preferencialmente, a oração deve ser acompanhada de exemplo, como disse aqui ainda há pouco. Não adianta eu viver instruindo, educando, corrigindo. Não adianta eu prover os meus filhos de tudo o que eles precisam. Não adianta eu tentar protegê-los de toda a sorte de males, se eu não sou exemplo dentro de casa. Não conheço, a começar de mim, um pai que não tenha tropeçado no quesito ser exemplo. Muitas vezes não somos exemplo no trato com a mãe deles. Muitas vezes deixamos de ser exemplo na hora de um compromisso que precisa ser honrado, um horário, por exemplo. Não somos exemplo, queridos, quando damos calote em alguém, ou atrasamos o compromisso que está estabelecido, seja ele qual for, financeiro ou qualquer outra forma. Eu preciso ser referência para aqueles que são meus filhos. E eu não estou dialogando sobre a questão da paternidade biológica. Eu estou considerando o traço divino da paternidade no sentido ético, emocional e moral da paternidade à luz da Bíblia, das Escrituras, daquele que foi chamado para tratar seu filho. Aí você vai me perguntar, e qual texto você vai usar, pastor, para ilustrar? Ah, querido, se eu for começar a abrir a Bíblia, nós não vamos embora essa semana. De tantas que são as instruções das Escrituras acerca da oração. E eu vou citar apenas uma, Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orar sem cessar pelos nossos filhos, dormindo ou acordado. Ah, mas eu não posso orar dormindo. Ah, querido, aquilo que ocupa a minha mente e o meu imaginário vai ser refletido em cada um dos meus sonhos, em cada uma das minhas prioridades para o dia seguinte. Quantas vezes o Senhor te acorda na madrugada e você não se levanta para ir até o berço, a cama, o quarto do seu filho e dobrar os joelhos diante de Deus e orar com ele? Ah, mas ele está dormindo, não vai ver. Mas o pai que vem em secreto ouve a sua oração. Quantas vezes você impôs as mãos sobre os seus filhos e orou por ele? Ah, orar. Nós conhecemos aqui poucos dias atrás, nos estudos de quartas-feiras, um grande intercessor, Epáfras, um homem de Deus dedicado à oração. Ele sustentou o ministério de Paulo nos momentos mais difíceis e não estava lá para outra coisa que não orar pelo apóstolo. Nos seus momentos de dor, de prisão, de tristeza, de sofrimento pela igreja, no seu testemunho dado dentro da própria prisão, anunciando a glória e a salvação do Rei Jesus, Epáfras ocupou um lugar único na vida de Paulo. Nós precisamos, e eu tenho dito isso às quartas-feiras, nós precisamos de mais homens como Epáfras, pais como Epáfras, que orem pelos seus filhos, que clamem a Deus, que chorem, que agonizem diante de Deus em oração pelos seus filhos. Mas eu não sou pai, ora, porque um dia você pode ser. E se o Senhor te der filhos, você já estará orando por eles. Ah, eu já sou pai, meus filhos cresceram, já casaram. Ore, porque a sua missão não terminou. Você não vai deixar de amar os filhos porque eles casaram e foram embora. Você não vai deixar de ser presente de Deus e presente na vida deles porque casaram e foram embora. Não importa a etapa da vida, ore pelos seus filhos. interceda. O pai intercessor é aquele que agoniza, eu repito isso, pela vida dos seus filhos diante de Deus. É aquele que ora pela formação do caráter dos seus filhos. É aquele que ora pela vida emocional e sentimental dos seus filhos. É aquele que ora influenciando os seus filhos quanto à sua posição no mundo, a posição de cada um dos filhos no mundo. Deus, o Pai, nos chama como pais à responsabilidade num mundo perdido para agirmos como pais presentes, amorosos e intercessores. Eu quero contar para você uma história, talvez você até conheça, mas eu quero contar a história de um homem, já avançado na idade, um homem muito rico, que possuía muitos bens, uma grande fazenda, muito gado e vários empregados ao seu serviço. Ele tinha um único filho, era o seu único herdeiro, e ao contrário do que se possa imaginar, o filho não gostava do trabalho do pai, nem dos compromissos que os trabalhos da fazenda e das propriedades e dos negócios impunham. O que ele mais gostava, queridos, era de fazer amigos, convidá-los para festas e estar com esses amigos sendo bajulado por eles. Esse era o prazer do filho. Seu pai sempre o advertia, constantemente o advertia, dizendo que os seus amigos só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Quando não houvesse mais nada a oferecer, cada um desses amigos o abandonaria. Os insistentes conselhos do pai ficavam retinindo na cabeça dele, aos ouvidos dele, e logo se ausentavam, e ele não dava a mínima atenção para que o seu velho pai dizia. Um dia, esse velho pai, como eu disse, de idade avançada, chama os seus empregados e manda que eles construam um pequeno celeiro e dentro dele construam uma forca. E mandou que fosse feita e colocada junto à forca uma placa com os seguintes dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Só isso estava escrito naquela placa. Mais tarde, depois de construído o celeiro, de colocada a forca, de fixada a placa, chamou o filho, levou-o até o celeiro e disse a ele: meu filho, eu já estou velho, estou perto de morrer, e quando eu partir, você vai tomar conta de tudo o que é meu, e eu sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o seu dinheiro com os seus amigos, depois vai vender os animais e os bens para se sustentar, e quando não restar mais dinheiro, mais bens, mais nada, seus amigos vão se afastar de você. Quando você não tiver mais nada, você vai se arrepender. Amargamente você vai se arrepender de não ter me dado ouvidos. Por isso, eu construí essa forca. Sim, sim, meu filho, essa forca é para você. Eu quero que você me prometa que, se acontecer o que eu estou te dizendo, você vai se enforcar nela. O jovem riu, e riu muito na cara do pai. Achou um absurdo o que o pai estava dizendo para ele, como talvez você esteja achando um absurdo. Mas, para não contrariar o velho pai, já perto de morrer, ele prometeu, pensando consigo mesmo, que jamais isso fosse acontecer. O tempo passou, o pai morreu, e seu filho tomou conta de tudo. Mas, assim como havia previsto o velho pai, o jovem gastou todo o dinheiro das contas, começou a vender os bens, as propriedades, restando apenas uma fazenda aniquilada pelo prazer. Perdeu os amigos e a própria dignidade. Desesperado, queridos, aflito, ele começou a refletir, a pensar sobre a vida, e viu que tinha sido um verdadeiro tolo. Lembrou-se então do seu pai e começou a chorar. Enquanto chorava amargamente, profunda e copiosamente, ele disse: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os seus conselhos. Mas agora é tarde, tarde demais. Pesaroso, o jovem levanta os olhos e, de longe, vê o pequeno celeiro. Era a única coisa que restava em pé, com uma melhor aparência. A passos lentos, ele se dirige ao celeiro. Quando entra no celeiro, ele vê a forca e a placa empoeirada e chora ainda mais amargamente. No seu coração, ele diz: Eu nunca segui as palavras do meu pai. Nunca. Não pude alegrá-lo enquanto ele estava vivo. Mas pelo menos agora, eu vou fazer a vontade dele. Vou cumprir a minha promessa. Já que não me resta mais nada, eu vou usar a forca que ele fez para mim. Ele sobe os degraus, coloca a corda no pescoço, e como últimas palavras ele diz: Ah, se eu tivesse uma nova chance. Ele pula, e ao tempo em que pula, ele sente um nó da forca apertar o pescoço, a dor que surge no primeiro momento, a falta de ar que começa a envolvê-lo. Mas de repente alguma coisa estranha acontece. O braço da forca quebra e ele cai no chão. Assustado, aflito, confuso, perdido, ele cai no chão. Vai ao pescoço para tentar afrouxar aquele nó que lhe tirava o ar. E ao tempo em que ele começa a mexer no nó, percebe alguma coisa caindo sobre ele, queridos. Eram joias, esmeraldas, pérolas, rubis, diamantes e ouro. A forca era oca. O braço da forca era oco. Estava cheio de tesouros. E no meio de tudo aquilo que caiu sobre ele havia um bilhete. E no bilhete do seu pai estava escrito: Esta é a sua nova chance. Eu te amo. Assinado: Seu pai. Deus fez isso comigo. Fez isso com você. Para que você faça com os seus filhos. O pai não nega perdão. O verdadeiro amor no coração do pai dá sempre uma nova chance. Minha oração é para que o Senhor te abençoe. Meus votos são de parabéns nesse fim de Dia dos Pais. Meu louvor a Deus é pela bênção que Ele te deu de filhos preciosos. Meu desejo é que você seja pai presente, amoroso e intercessor, vivendo e concedendo o perdão de um bom pai. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque como pai, sem comparativos, aonde poderíamos achar toda a sorte de superlativos para descrever, tens demonstrado o seu amor para conosco, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado pelo privilégio da paternidade. Ainda que ela não seja biológica, ela é ética, moral, emocional e espiritual. Obrigado porque o Senhor nos tem feito presentes para os nossos filhos, mas nós te pedimos: ajuda-nos a sermos presentes na vida dos nossos filhos, assim como amorosos em todo o tempo, em toda a situação. Instrui-nos pelo teu Espírito a orarmos com sabedoria pelo presente e pelo futuro daqueles a quem o Senhor nos deu o privilégio de nos chamar de pai, a quem o Senhor nos deu o privilégio de podermos chamar de filhos. Bendizemos o teu nome, Senhor, pelo teu amor e pelo teu perdão, como também te pedimos: faz-nos pais que sabem perdoar, que sabem amar, que sabem orar e que sabem estar presentes, em nome de Jesus.